Kelly Matos e Davi Coimbra e audiência do Timeline. É com imenso prazer que a gente recebe aqui um dos fundadores de tudo isso que tem aí em volta da gente, Pedro Sirotsky, que seja bem-vindo ao Timeline. Como é que estamos? Tudo bem?
Bom dia, Potter. Bom dia, Kelly, Davi. Muito bom. Muito bom poder conversar com vocês, trocar um pouco de ideia.
Obrigado, obrigado, Pedro. Bom, a gente recebeu informação e ainda conseguiu ainda em primeira mão observar algo que tu vai lançar para o planeta Terra, que tu vai colocar no mundo, né, que é uma espécie de um documentário que mistura drama, mas que antes era uma outra ideia, Pedrinho, e aí que vira uma outra coisa. Eu quero que tu apresente a ideia pra gente e o porquê que essa ideia foi modificada no meio do caminho. E eu sei que tem a ver com música e a tua história com música, ela é muito importante. Eu queria que tu desse esse preâmbulo pra gente e colocasse o que que tu vai mostrar pro mundo, pra nós, por favor.
Então tá, então, antes de falar do que vem, deixa eu contextualizar um pouquinho o que foi e o que é, certo? Você mencionou aí a minha conexão com a música, né? A minha relação, que talvez as pessoas mais jovens tenham um pouco de informação, mas quem viveu sabe o quanto eu tenho conexão com música. Na verdade, a minha conexão com a música, ela existe muito antes de eu nascer. Ela está relacionada até com a minha ancestralidade, porque a minha avó, mãe da minha mãe, que eu não conheci, ela era uma pianista de música clássica. Minha mãe foi cantora do rádio, muito conhecida pelo interior do Rio Grande do Sul como a Cotovia da Serra, e eu herdei de alguma coisa, seja pela questão espiritual ou até mesmo o que chamam de DNA, uma paixão muito grande por música, apesar de nunca ter sido um músico. Toquei violão, estudei violão, brinco com alguns instrumentos, mas não sou músico. Eu amo a música, desde sempre, desde que eu me conheço por gente, desde que eu era pequeno. E, por incrível que pareça, ela começou profissionalmente a minha relação com música aqui na Rádio Gaúcha. Há exatos 47 anos atrás, o meu primeiro trabalho profissional foi ser, em 1973, programador musical de um programa que havia à noite na Rádio Gaúcha, numa época em que a rádio não era tão claramente segmentada na informação, nas notícias, no esporte, e ela era mais ampla, mais híbrida, digamos assim. E o programa chamava-se Variguedona da Noite. Era um programa que ia ao ar das 10 da noite às 2 da manhã. E eu fui programador musical. Eu colocava o chamado playlist de hoje, né? Que antes a gente chamava de a lista das músicas, simplesmente, no ar, né?
Tá, mas, hein, Pedrinho, naquela época, no Varg e a Dona da Noite, que eu me lembro, então tudo era só Raycone, essas coisas que colocavam.
Fala então, a verdade. Eu tinha que me submeter ao produto que a rádio tinha que oferecer. Então eu aprendi muito, né? Sobre Raycone, Frank Purcell, várias orquestras musicais que eram muito bonitas, porque afinal de contas elas são a base da música em todos os seus tempos, né? E para mim serviu como uma escola de aprendizado de algo que teoricamente um jovem que na época tinha 16 anos não ia ter nenhuma conexão se não fosse por um trabalho que lhe foi colocado na mão. Mas aí...
Isso, Pedrinho?
Como?
Que ano era isso?
1973, aconteceram algumas coisas não planejadas, porque eu tinha voltado de um intercâmbio em 1972 dos Estados Unidos, onde eu tomei conhecimento da existência do rádio FM, que não existia no Brasil. E aí sim, em 72, eu comecei a ouvir o rádio mais segmentado, o rádio musical, o rádio dirigido para o jovem, o rádio dirigido para o adulto, o rádio... É sempre FM, porque o FM no Brasil só chegou em 1976. E tudo isso que a gente está falando é em cima do rádio AM. Muito bem. Em algum momento no ano de 73, além do programa Variga Dona da Noite, eu comecei a ter um programa de rádio que se chamou Transação. E também foi na Rádio Gaúcha. Também foi na Rádio Gaúcha. Era sextas e sábados às 19 horas, aliás, sábados e domingos às 19 horas. Era um outro produto aí que a rádio colocava no ar naquela época. E um ano depois, veio o programa de televisão que começou chamando Sábado Som e depois virou o Transação. Tudo isso eu estou falando num período, num timeline de 1974 até 1979, onde aí sim eu me expus publicamente, eu fui VJ de televisão, eu tinha um programa de rock na TV, na época TV Gaúcha, né, sábado às 14h, numa época que não tinha nenhum desses produtos disponíveis, nem a MTV existia. Então, eu, assim, de alguma maneira, eu criei um hábito impactante para a juventude da época, que foi lidar com música jovem, com rock and roll, sabe? Apresentava clipes absolutamente exclusivos, inéditos, que só se via ou no cinema ou em sessões muito dirigidas. Então, eu mergulhei no mundo da música, me comuniquei, me relacionei com gente de todas as épocas, mas teve um imprevisto, não imprevisto, mas uma situação na minha vida que em 1979 eu recebi um alô do meu pai e falei, olha, pô, vai continuar querendo brincar de ser artista, de trabalhar com música, tu vai nos ajudar aqui nessa empresa. E eu fiquei meio que numa sinuca de bico, porque eu não consegui dizer não pro meu pai que eu queria continuar fazendo o que eu estava fazendo. Eu gostava muito do que eu fazia e tive que parar. Foi muito duro para mim, eu tinha 22 anos. Quando isso aconteceu, e abrir mão de um sonho, um momento, mexeu demais com a minha vida. Não que a música tenha saído da minha vida, mas do jeito que eu trafegava na música, eu não consegui mais, ainda que eu tenha trabalhado, desenvolvido algumas redes de rádio, como a própria Rede Atlântica, que nasceu, que eu nasci junto com ela, ou ela nasceu junto comigo, envolvimentos na própria Rádio Gaúcha e outras coisas. E envolvimentos com eventos, né? Eu nunca me soltei da música, mas não pude continuar fazendo o que eu estava fazendo. Muito bem. Passaram-se mais de 40 anos, né? Eu trabalhando na nossa empresa, muitos anos em Porto Alegre, depois muitos anos em Santa Catarina, né? Eu acabei mergulhado no mundo corporativo, que não é um mundo ruim, que não é um mundo difícil, eu aprendi muito também. Mas não era o mundo dos meus sonhos, não era o mundo dos meus sonhos, porque a música ficava tocando, não nos fones, mas no meu cérebro, no meu espírito o tempo todo, e me dizendo que em algum momento eu tinha que me reconectar com ela e fazer alguma coisa. Até que no ano passado...
Pedrinho, deixa eu só fazer uma interrupção bem eu acho, claro, que é genuíno, porque nós estamos ao vivo, né, são 10h34, e a quantidade de mensagem que eu estou recebendo aqui de gente que ouvia o Transação, eu vou ler algumas aqui, mas são muitas, são várias. O Amarildo dizendo aqui, gostava muito da música do Transação, que dava início ao programa. Era do Rush, é isso? Pode ser? Eu não sei.
Isso,
eu sou de 87.
Na verdade,
mas o pessoal tá falando aqui, ó. Eu assisti ao Transação, disse aqui, deixa eu pegar o nome dela aqui, e ela é do Paraná.
Não é do Supertramp, Pedrinho?
Também,
são vários. Falando em Yes, Led Zeppelin, Pink Floyd, todo mundo tá louco aqui, Pedrinho.
Não, porque a minha mãe, Pedrinho, acabei de descobrir, Pedrinho, a minha mãe me manda uma mensagem. Eu lembro desses programas do Pedrinho, o da TV de rock. Dona Marlene, mãe, me descobri isso de ti agora, mãe.
Mas olha só,
Ô Pedrinho, clássica foi do Supertramp, né?
Claro, é isso que eu ia dizer, porque eu fui tangenciando algumas, na época a gente não chamava de abertura, a gente chamava da cortina musical do programa,
isso
era muito engraçado.
Isso mesmo!
Né? E até que chegou uma música que me bateu dentro da minha alma e que é a maior identificação com esse programa, que é o Dreamer, do Supertramp, né? E porque essa é uma música, ela é, além de ser musicalmente uma música muito linda, ela... Aí, ó. Eu até me emociono quando eu ouço. Eu fico até embargado. Porque essa música viajou a minha vida inteira no meu ouvido, na minha alma. Mas eu não quero me emocionar, eu quero... continuar contando para vocês o que está acontecendo agora, sabe? Que é, assim, a minha reconexão com tudo isso. Depois de mais de 40 anos que eu passei dentro desse mundo corporativo, eu resolvi sair de uma hibernação. Essa é a metáfora que eu estou vivendo, assim. Eu estou saindo dessa hibernação, né? Eu não tenho nenhuma atividade corporativa nos dias de hoje. Eu tenho atividades profissionais, mas eu estou trabalhando agora em buscar essa reconexão. E de que forma está sendo feito? No ano passado, eu conversei com uma grande diretora de cinema, muito conhecida aí do Rio Grande do Sul, que é a Flávia Moraes, né? E também com um grande amigo, que é jornalista, amigo de todos vocês, que faz parte desse projeto, que é o Marcelo Ferla, tá? Que está trabalhando nos roteiros e nos textos. E a gente começou a fazer, o ano passado, um projeto que se chamaria, num primeiro momento, Looking for Mr. Dreamer, certo? Onde eu viajaria pelo mundo, conversando com jovens da faixa etária, que tem a faixa etária que eu tinha quando o meu sonho foi interrompido, para entender, sempre através da música, o que eles estão pensando com relação aos seus sonhos, ao presente e às suas ambições. E a gente fez um trabalho. A gente foi a Dublin, na Irlanda, no ano passado, e fizemos um trabalho espetacular de conexão entre gerações, porque ao mesmo tempo que eu estava conversando com esses jovens, eu me sentia meio que conversando comigo mesmo. Ao mesmo tempo que eles estavam conversando comigo, eles estavam conversando com uma geração mais velha do que eles, que tinha passado por tudo isso que eu acabei de mencionar e que estava buscando conectá-los, ajudá-los a realmente encaminhar e confirmar os seus sonhos. Chegamos a fazer uma produção que chegou a ficar praticamente pronta e rumaríamos para Los Angeles, onde começamos a trabalhar no momento em que deu a pandemia, né? E essa pandemia, como em qualquer ser humano desse planeta, ela comigo e com essas pessoas envolvidas também impactou absurdamente. Porque, primeiro, aquele sonho, depois de sair de uma hibernação, de me conectar pelo mundo com pessoas que são jovens e que eu quero abrir espaço para que elas manifestem os seus sentimentos, foi interrompido, mais uma vez. E aí se transformou numa grande reflexão, e a gente já trabalhou ao longo desses últimos 3-4 meses num ajuste de uma realidade que não pode ignorar essa pandemia que está assolando todo o planeta. E o nosso, a nossa intenção do documentário se transformou num docudrama, que esse é o termo que é usado para trazer não só aquilo que foi feito lá em Dublin, mas inserir profundamente a pandemia, não no sentido negativo, mas no sentido de fazer com que a gente, além de refletir sobre os sonhos, possa refletir também sobre o que é o tempo, né? Sobre quarentena, sobre 40 anos que eu fiquei num mundo corporativo, sobre o que significa ficar esse período parado, quando a gente imagina tudo aquilo que a gente imagina, que a gente deseja fazer na vida, por uma razão planetária, todo mundo revisa e pensa naquela palavra ou naquela interrogação que todo mundo se faz. E agora? Né? Então, esse docudrama, tá aqui, não se chama mais Looking for Mr. Dreamer, mas simplesmente Mr. Dreamer, ele está abordando isso. E ele está pronto, e ele vai ser apresentado pela primeira vez no dia 3 de dezembro em Porto Alegre. Em Porto Alegre, uma forma de eu também me reconectar com toda a história do meu passado. Eu tô afastado de Porto Alegre há 33 anos. Eu morei muitos anos em Santa Catarina, depois fui morar em São Paulo, e a pandemia me trouxe de volta para Santa Catarina. Então eu tenho muito respeito com Porto Alegre, eu tenho muitas conexões com Porto Alegre, e eu não poderia deixar de fazer, digamos assim, em forma de gratidão mesmo, sabe, essa apresentação, essa pré-estreia aí em Porto Alegre, que vai, obviamente...
Pedro, diga. A gente, obviamente, jornalisticamente, a gente teve que ver alguns trechos, né, para tentar entender o que estava programando. Ia viajar para várias cidades do mundo, ia conectar os jovens com o teu conhecimento de música, ia descobrir o que eles estão pensando, as angústias, e aí tu chega e fala numa coisa de sonho. Olha o comentário que a Miriam mandou pra gente. Nunca entendi quando você parou com o programa. Tu acabou de explicar pra Miriam, mais de 40 anos depois, o porquê que tu parou com o programa. Não tinha redes sociais naquela época, Pedrinho, pra te fazer um post. Gente, tudo bem, olha só, eu vou optar agora por um outro caminho, um caminho que eu preciso ir, né, pra trás das câmeras, digamos assim, pra tocar um projeto em Santa Catarina, blá blá blá. Teve um sonho interrompido ali, foi um pedido do teu pai, a gente entende, são coisas da família, né? Tanto que tu tá tentando se reconectar. Na hora que tu fala do sonho, todo mundo meio que entra na tua história, porque todo mundo tem um sonho interrompido, ou vai ter algum sonho interrompido, ou está tendo. Fala um pouquinho mais desse processo, como é que foi isso de ter que parar tudo. Tu era um cara que, vamos lá, na brincadeira hoje dos jovens, tu uploadava, né? Tu colocava conteúdo no mundo. Né? Tu colocava pra fora, tu foi um dos primeiros DJs do mundo, um dos primeiros seres humanos a colocar clipe de música em televisão no planeta Terra, muito antes da MTV, né? A mesma coisa com música na Gaúcha, foi tu que começou essa coisa de música na Gaúcha, hoje tão natural, né, ter música nos programas, e aí isso parou. É uma coisa completamente resolvida, eu sei que não é, né, mas como é que tu tentou resolver nesses 40 anos?
Eu quero acrescentar uma pergunta, Potter. Porque eu queria saber se passou pela tua cabeça, Pedrinho, a gente tá falando com o Pedro Sirotsky e o Potter viu a quantidade de mensagens, Pedrinho, eu não tô dando conta. Eu tô aqui com o WhatsApp da rádio e tá todo, os ouvintes estão enlouquecendo, chorando, emocionados e tal, lembrando o Transação. Mas eu queria te perguntar, tu pessoa, né, indivíduo, tu chegou a pensar, azar do meu pai, vou continuar aqui, música é minha vida e... paciência, não vou seguir carreira empresarial, vou continuar aqui sendo DJ, vou tocar música, que é o que eu curto.
Deixa eu dizer o seguinte para vocês. Primeira coisa, eu não consegui peitar o meu pai. Eu não consegui dizer para ele... olha que paradoxo, né? O meu pai, ele na vida dele, ele morava no interior, em Passo Fundo, né? E o pai dele tinha um armazém e ele adorava a rádio. E o pai dele, ele recebeu uma proposta para ir morar em Porto Alegre, para trabalhar na Rádio Gaúcha, né? E o pai dele, que ele trabalhava no armazém do pai dele, em Passo Fundo, e o pai dele disse, não, tu não vai, tu vai ficar aqui trabalhando comigo. E sabe o que ele fez? Ele foi. E sabe o que eu não fiz? Eu não tive a força e a coragem que ele teve. Então, por isso que essa culpa aí não é dele, não, essa culpa é minha. Eu tenho isso resolvido hoje dentro de mim, depois de muitos anos de reflexão, depois de muitos anos até de terapia e depois de muitos anos de maturidade, porque faltou para mim aquilo que eu não vou dizer no ar aqui, mas que é força, entendeu? Faltou para mim ter mais coragem naquele momento de ter seguido no plano, ainda que aquilo que tinha pela frente, que eu participei junto com a minha família e com os profissionais que trabalham na nossa empresa até hoje, sabe, que era um trabalho fascinante, lindo, maravilhoso. Mas, assim, o meu sonho estava de lado, assim, mais ou menos como, sabe, você adora jogar futebol e diz, bom, vamos jogar tênis hoje, tá bom, eu vou jogar tênis, mas eu gosto de jogar futebol, entendeu? Então, não foi fácil para mim, eu levei muitos anos para entender por que ele quis interromper esse sonho. E eu entendo aí dentro da minha alma, eu consigo entender o meu pai, por isso que eu não tenho nenhum tipo de ressentimento dele com relação ao posicionamento dele. Ele era literalmente um patriarca e ele queria a tribo dele na volta dele do jeito que ele imaginava que fosse o melhor. Então eu tenho que respeitar isso e respeito isso, mas não significa dizer que essa é a fórmula que serve para qualquer um. Eu sou o maior estimulador hoje, com a minha experiência de vida, né, no sentido de fazer com que as pessoas tomem muito cuidado para não desviar das rotas que levem ao seu caminho da felicidade. Porque esses desvios, eles são muito atrativos às vezes. Eles são muito bem que armadilhas bonitas, coloridas, e que depois talvez não dê para voltar. E eu acho... Alô? Vocês estão me ouvindo?
Estamos te ouvindo.
Eu acho que sempre haverá um tempo para a gente se reconectar com o sonho. Então eu estou convidando... Por que eu estou convidando vocês? Ainda que esse lançamento vai ser um evento fechado na fábrica de futuro, do futuro aí em Porto Alegre, e obviamente respeitando todos os protocolos de segurança, porque caberão 50 ou 60 pessoas, mas será possível gerar um link para convidados. Ou seja, não será uma, não é uma live, não vai ser um evento aberto, até porque a ideia, e nós estamos num processo de conclusão de negociação, só por isso eu não posso revelar, mas será feita a distribuição num desses canais que hoje todos acessamos para assistir séries, temporadas, filmes, documentários, e o Mr. Dreamer estará também nessa... em breve também isso vai ser anunciado. Mas nunca antes do dia 13 de dezembro, quando a gente vai mostrar, assim, com muito orgulho, com muita alma, sabe, essa reconexão minha e de muitas pessoas com seus sonhos e com a música.
Pedrinho, tem muita gente perguntando como é que vai fazer para ver depois esse processo teu, essa tua volta, digamos assim, a um entretenimento, essa tua volta de conteúdo, de colocar isso para pessoas. Como é que elas vão chegar lá?
Elas vão poder ver. Vai chegar uma hora que, se Deus quiser, todas as pessoas terão acesso. Não se trata de criar um evento exclusivo agora, mas muito mais de um reconhecimento a Porto Alegre pela minha... por essa história toda, é uma pré-estreia, ela estará aberto e as pessoas poderão assistir. E para mim, o resultado desse docudrama, ele não vai se bastar nele mesmo. É a minha total reconexão com o meu tempo, não o tempo perdido, com o meu tempo que eu estou vivendo, porque eu não fico muito preocupado com o tempo que passou. Claro que a gente sempre pensa no futuro, mas não existe tudo isso. Quando a gente fala assim, pô, o tempo está passando, não é o tempo que passa, quem passa é a gente, né? Porque o tempo é o presente, é o único
Pedrinho,
tempo que existe.
É isso. Por falar em tempo, relembra, por favor, Polidori, lança para nós aí a vinheta.
Hey brother, muito à vontade, tremendo barato, rock pesado, gaúcha, tem som e toneladas de som. Agora é transação.
Yeah. Apresenta Pedrinho.
E agora, Polidori, toca a música. Toca a música, porque tem um detalhe importante sobre o dia de hoje. Eu vou ler um recado aqui, tá? Puxa, estou emocionado, Eduardo de Porto Alegre. Eu tenho 58 anos e adorava os programas do Pedrinho. E sempre pensei o porquê dele ter parado. Para nossa geração ele foi muito importante. Ele colocava o mundo da música na nossa geração. Trazia música para nossa geração. E por uma incrível coincidência, hoje, dia 19 de outubro de 2020, o Pedro Sirotsky está completando 64 anos de idade. Está de aniversário.
Pois é.
E essa música tem tudo a ver com isso. Sobe o som, por Eduardo, por favor. Essa música, Pedrinho, tu imaginava que tu ia estar no dia, que tu tá completando 64 anos de idade, no ar, na Rádio Gaúcha, que tu ajudou a...
Cara, jamais imaginaria isso, sabe? Por mais que eu colocasse isso numa intenção, a intenção ela é feita pela... acho que pela espiritualidade, independente das coincidências de datas. Eu sou um cara hoje bastante espiritualizado e eu não acredito no acaso, sabe? Nunca acreditei no acaso e hoje muito menos, assim. Eu acho que tem uma convergência de movimentos na vida de todas as pessoas que fazem com que aconteça o que tem que acontecer na hora que tem que acontecer, sabe? Claro que hoje é uma data especial, especial para mim, né? Eu, como um bom libriano, eu gosto muito de fazer aniversário, né? Eu acho... Eu não tenho nenhum problema com nenhuma idade. Então, por exemplo, eu estou curtindo essa idade agora porque I am 64 now, entendeu?
Então... Pedrinho, com 64
anos...
O Davi tem,
Pedrinho, vamos ver se ele aprende contigo.
Não, mas eu ouvia o Transação, quer dizer, assistia ao Transação sempre. Eu queria saber se agora tu com 64, o teu gosto continua sendo o mesmo, Supertramp, Beatles, Led?
Eu não abro mão disso. Eu não abro mão, eu amo os Beatles, eu amo Supertramp. Eu tenho um gosto muito eclético de música, né? Porque eu acho que, como em tudo na vida, a gente precisa ir se renovando, entendeu? A gente não pode ficar bitolado nesse ou naquele estilo. Tem algumas restrições, sabe? Por exemplo, não sou um apaixonado pela música sertaneja, mas entendo e respeito o público que gosta desse tipo de música. O resto, a música que tu ouve, que ela é que nem um quadro, você olha para ele, ou você gosta ou você não gosta. A música é a mesma coisa, ela tem que bater dentro da alma, sabe, para fazer com que a gente sinta coisas melhores. E eu tenho uma relação assim com grandes artistas da música popular brasileira, né? Eu tenho uma relação direta com Gilberto Gil, com Lulu, com Caetano Veloso. Tinha uma relação afetiva de amizade com a Elis Regina, né? Tem algumas relações históricas com alguns músicos internacionais. Tem até uma história engraçada com o Rod Stewart, né? Porque o primeiro show internacional que aconteceu em Florianópolis foi em 1989, que eu tive o prazer de, junto com a DC7, com o Dodd Sirena e com o Chicão, de trazer o Rod Stewart a Floripa para o primeiro show internacional da história da cidade. E foi no mês de março, estava um dia muito quente, e naquele dia, eu não tinha celular, não tinha nada, no meio daquela produção toda, o empresário dele disse: olha, o Rod Stewart pediu para sair de barco, que está muito quente. Aí eu arrumei um barco para sair com ele, foi uma mão de obra, foi uma loucura assim para fazer tudo isso. E aí, quando a gente estava voltando do passeio do barco, fudi do barco, e o Rod Stewart saiu correndo dentro do barco. Eu disse: puxa, será que vai ser agora que eu vou ter os meus 15 minutos de fama, que o Rod Stewart vai morrer dentro do barco comigo? Né? Aí um ano depois, acredite se quiser, eu estava caminhando pelas ruas de Nova York e ele vinha passando e eu fui falar com ele. E aí, Rod, em inglês, obviamente, e aí, Rod, tudo bem? Lembra de mim lá? Lá em Florianópolis, ele disse assim: of course, você já trocou o seu barco?
Pedrinho, a gente ficaria horas, tocou num coração muito afetivo da audiência do Timeline. Tem muitas mensagens chegando aqui, muita gente dizendo que mudou a vida por causa dos teus programas. É o caso do Alexandre Pinho, que trabalha hoje diretor de fotografia na Globo Maranhão, e disse que por causa tua ele era boy do teu pai aqui na RBS, e aí ele acompanhava teus programas, a tua movimentação, começou a gostar de música, isso entrou na arte, na vida dele, e assim ele cresceu, e assim são várias e várias. A gente tem que entregar, por causa da propaganda eleitoral obrigatória aqui, muito obrigado pelo teu carinho. Quando chegar mais perto, diz pra nós a data, e quando tiver onde assistir esse teu projeto, fala pra gente também. Obrigado pelo teu carinho, tua atenção. Estaremos e juntos. Feliz aniversário.
Obrigado, Kelly, obrigado, Davi, Potter.
Obrigada.
Vocês são muito queridos e muito especiais, e não deixem a música escapar da vida de vocês nunca. Beijo para todos e obrigado, viu?